galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio.
Eu, Rafael Bruno.
E Rodrigo Arasaki.
E hoje eu não tenho nem roupa pra vir nesse episódio, hein, Japa?
Por quê?
Pô, hoje a gente tá recebendo uma doutora e um professor.
É isso.
Doutora Monique e professor Leonardo. Muito obrigado, pessoal, por ter vindo aqui.
Opa, Rafael, Rodrigo, a gente que agradece pela oportunidade, né? Ficamos muito lisonjeados aí de estar participando do Insurecast. E estamos aí pra conversar, bater um papo bem legal hoje.
Opa, obrigado, Rafa e Rodrigo. A gente agradece pelo convite de estar aqui. É uma dupla, né, que a gente admira muito de estar levando para o público em geral sobre seguro. E entre eles aí, nós estamos aqui hoje para falar sobre o agro.
Obrigado, o prazer é nosso em recepcioná-los aqui. Vai ser um ótimo bate-papo. E galera, antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
Boa. A Autopartes GPS se destaca como pioneira na prevenção de acidentes no transporte rodoviário de cargas. Sua tecnologia exclusiva de prevenção de tombamento é amplamente reconhecida pelos profissionais do mercado securitário. Apresentamos o primeiro imobilizador de carretas do mercado, combinado com nosso inovador sistema anti-tombamento. Na Autopartes GPS, estamos redefinindo os padrões de segurança no transporte rodoviário de cargas. Entre em contato conosco para garantir a máxima proteção para a sua carga com tecnologia de ponta.
Valeu!
E como de costume, sempre agradecendo aqui a parceria com a editora Roncarati, deixando aqui a indicação de mais um livro, Seguro no Brasil e os Resseguradores Internacionais, de Gustavo Amado Leon. Aí, pessoal, mais um livro aí da editora Roncarati, nossa parceira. E para adquirir esse livro, Japinha, como é que faz?
É isso aí, galera. Acesse a nosso site no www.insurecast.com.br. Conforme o Rafa falou, a gente fechou essa parceria com a Roncarati. Além desse livro, você pode encontrar muitos outros livros de vários temas relacionados a seguros lá. E além disso, você pode adquirir a nossa canequinha, a nossa carretinha e alguns outros produtos. Beleza?
E quem quer ajudar a gente, patrocínio @insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas só quer dar aquele quase com as quais para dar aquela fortalecida. É. Tem um botãozinho aí de valeu demais, que você pode doar qualquer quantia. Além disso, você pode expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a Autopartes GPS, a InstiStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente, que a gente negocia isso daí, certo, Japinha?
É isso aí. Bora lá?
E as curtidas, as coisas todas?
Ah, boa, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, no WhatsApp da família, legal também, ó. Manda lá no grupo no WhatsApp, sai distribuindo pro grupo da família, dos parentes, dos amigos. E não se inscrever no canal. Isso é, além disso, a gente tá no Instagram, no Facebook e outras redes sociais ali, no TikTok, tá o Rafael dançando lá. Vai ser bem legal lá. Deixa aquela curtida lá.
E, pessoal, a gente hoje vai ter um episódio bem bacana, porque a gente percebe o quanto que o agro traz de resultado aqui pra gente. Já teve alguns episódios aqui sobre o agro. Então, a gente trouxe aqui duas pessoas assumidades aí no assunto. Até para a galera conhecer, Léo e Monique, se vocês puderem contar um pouquinho da história de vocês aí, se apresentar.
Sim, com certeza, Rafa. Bom, eu sou filho de produtor, né? Nasci na área rural, cresci, fui para a cidade fazer faculdade, né? Então, assim, sempre fui do bicho do mato, a gente chama, né? Então, sim, a gente acompanha nessas dificuldades que o produtor tem, que o agro tem, já desde criança. E aí fiz agronomia, cursei o curso de agronomia. Logo em seguida fiz aí pós-graduação, entrei já desde 2010, a gente atuava, né, numa empresa na parte de sensoriamento remoto e mapeamentos, tá, voltado para a área ambiental, para a área agrícola. Comecei como estagiário, depois fiquei 7 anos nessa empresa. Depois começamos a atuar também na parte de crédito rural, tá, na parte de Astec. Então a gente desenvolvia projetos para o produtor conseguir buscar o recurso no banco, né? Depois, logo em seguida, começamos a atuar na área de seguros, né? Onde conhecemos aí o Guilherme Deio, né, que era o meu chefe lá no setor. É, sempre voltado.
Tadinho, pô.
É complicado. sofri muito, viu?
Aliás, quem quer saber quem é o Guideio, se é que tem alguém que não conhece, teve um episódio aqui com ele que foi bem bacana também.
Sofri bastante pra aguentar o Gui no interiorzão aí rodando com a gente. E aí começamos a atuar nessa área de seguros. E eu comecei a ver que eu tinha uma visão do seguro como produtor totalmente errônea. Tá? Uhum. Porque o produtor, ele. Toda vez que acontecia algum problema numa regulação de sinistro, a culpada era sempre a seguradora. E não era o corretor que vendeu o seguro para ele, né? Na cabeça do produtor. Então, assim, a gente vê muitas das vezes o pessoal falando: ah, o seguro agrícola cobre isso, cobre aquilo, mas não fala o que não cobre.
Yeah.
O que não cobre não fica explícito, né? Uhum. Então, começamos a identificar essa questão dos problemas do seguro, né? Do seguro agrícola. Principalmente por falta de conhecimento do produtor e falta de clareza, né? De uma forma fácil de entendimento para esse produtor dessas cláusulas. E até quando a gente estava, né, trabalhando juntos aí, eu e o Guilherme, daí nós comentávamos bastante sobre a parte de falta de informação pro seguro, né? Então, hoje, desde 2010, trabalho com assessoramento remoto, a gente já conseguia captar informações sobre o desenvolvimento daquela cultura, se ela estava ok, se estava com algum problema, né? E eu vi assim que no seguro não utilizava essas informações. Né? E aí, eu atualmente trabalho também numa empresa de gerenciamento de risco, tá? Voltado para o agro, na parte realmente de sensoramento remoto, que é o que sempre atuei, voltado para o agro, nas linhas de crédito e seguro.
Legal. Você falou que trabalha numa empresa de gerenciamento de
risco. Isso. Qual que é a empresa? Chama Audisat, empresa Audisat, isso.
Legal. E aí vocês prestam serviço tanto para a seguradora quanto para a
instituição banca. Financeira, exatamente. Legal. E aí nós conseguimos ver, fazer o gerenciamento de tudo, tá? Desde coletar informações, por exemplo, estimativa de produtividade daquele produtor. A gente consegue ter uma estimativa muito próxima da realidade.
Oh, legal.
Entendeu? E histórico.
Legal,
né?
Legal.
O que antigamente a gente sofria bastante com imagens satélites, que tinha que programar uma data que essa imagem, que o satélite ia lá captar essa imagem, né, e trazer para nós, hoje já tem satélites rodando de forma diariamente, fazendo varredura do planeta. Tá? Então, todo dia nós temos uma imagem atualizada, independentemente se você vai utilizar aquela propriedade ou não.
Entendi.
Então, quando você precisa, você já consegue ter o histórico aí de 5, 6 anos atrás. Dessas imagens, onde você consegue ajustar os algoritmos.
Boa. A gente Legal. Vai se aprofundar mais nisso, Léo?
Sim, sim.
Mas se você pudesse apresentar também, Monique.
Bom, vamos lá, então.
Doutora Monique, se
Doutora
não
Monique.
Vai me bater aqui.
Então, falando da minha história, o que acontece? Como eu fui parar no seguro? Né? Também é, né, bem aquela que sempre... Como acontece isso? Então, eu tenho na minha mente que... Onde eu quero chegar é um posicionamento profissional.
Uhum.
Então, fui lá, eu sou engenheira agrônoma, fiz mestrado e doutorado em agricultura. Aí, sou professora universitária. E, nesse tempo, eu resolvi... tive algumas passagens no mercado, em empresas multinacional, gerente de revenda. E fui vendo a necessidade. E, por último, conversando com o Leonardo, conhecendo as necessidades, passei por uma empresa, uma grande corretora, que é a Alper Seguros, como producer. E um ano, mais de um ano conhecendo o mercado, vendo as necessidades, como funcionava, sempre na parte agro, só atendia a parte agro com consultoria.
Uhum.
E aí eu falei, tem uma necessidade aqui. Sempre, desde quando eu fiz agronomia, eu já pensava comigo. Por isso que até fiz mestrado e doutorado. Eu quero fazer algo diferente, algo que agregue. Portanto que até esses tempos eu fiz uma entrevista para a Revista Brasileira de Ciência do Solo, e aí uma necessidade que eu vejo muito por ter feito a ciência é fundamental para nós. Mas assim, eu acredito que fica muito em papel, em artigos, e o principal interessado, que é o produtor, não chega essa mensagem. Então, falei, gente, a gente precisa ajudar o interessado lá na ponta, né? O que precisa da informação.
Uhum.
E eu ainda chego, até brinco, né? Que quem paga a conta é a ponta. Mas aí, nessa necessidade, conhecendo, vendo que o papel da mulher também no negócio, no mercado de trabalho, eu virei e falei assim, não, agora eu quero empreender. Chegou porque você está respondendo ali para, né, empresas e tal. Eu falei assim, não, mas eu quero pôr em prática o que eu tenho em mente, eu quero ajudar, eu quero mudar, eu quero revolucionar. E foi aí que veio, então, vendo as necessidades da parte rural do agro, falei, não, vou montar, então, a Top Agro Corretora de Seguros. E aí foi que veio, esse ano nasceu a Top Agro, estamos aí buscando isso e vendo que o posicionamento do seguro rural na ponta precisa se evoluir muito. Por isso que eu acho bem bacana o produto da InsureCast aqui, né, o episódio, o podcast, de mudar essa cultura brasileira. Em relação, tem algumas áreas que já estão mais avançadas, outras a gente precisa em colocar isso dentro da população, a importância do seguro, que é o que a gente coloca ali, que é um meio de proteção e investimento, eu acabo falando. Por quê? A gente precisa ter em mente que se acontecer algum imprevisto, seja qual for a área, nós estamos bem amparados. E no agro é isso, nós estamos vindo de várias safras, vários problemas. Eu falei, não, vamos tentar mudar. E aí foi o que aconteceu. Na ponta, infelizmente, o seguro rural, principalmente agrícola, ele é visto de uma maneira triste. Como assim? Por causa do posicionamento de muitos corretores. Porque não faz falta treinamentos. Então, eu escutei muito nesse ano que eu passei, né, pela parceria. Inclusive, hoje, aí, nós, apesar de estar com a corretora, nós somos parceiros Alper. Nós estamos, tem também essa parceria via Top Agro e Alper. Mas que o produtor vê na ponta? Que o seguro não funciona. Por causa exatamente do posicionamento, como foi colocado para o produtor. E quando chega até as mensagens, para mim, quando tem algum cliente fala, não me fale de seguro, eu falo, não, vamos conversar, o que aconteceu? Que eu já sei que alguma coisa não foi posicionado de forma correta.
Existe aquele preconceito do segurado lá no campo, de falar, meu, eu tive um problema e não me indenizaram, né?
E exatamente, é o que mais tem. Aí foi que, então, desses pontos que eu fui vendo, eu falei, não, mas tá errado. Eu vou tentar agregar tudo aqui, eu quero... Por isso que hoje a principal missão da Top Agro é exatamente gerenciar, né, esse risco do produtor, e a nossa missão é mudar essa visão do produtor rural em relação ao seguro. Legal. Principalmente, né, o rural aí.
Vocês têm... Pode falar. Não, vocês têm noção, assim, Monique, doutora Monique? o Léo também, mas assim, hoje o mercado de agro em 2024, com tantas coisas ocorrendo, a gente tá, eu não sei se é porque é mais mídia ou não, não tenho ideia, não sou estudioso disso, mas a questão do clima ainda é um mercado bastante a ser explorado, assim, tem muita gente que não faz seguro e arca no peito mesmo, uma perda?
90% não faz. A gente chegou aí nos anos 2020, 2021, a 18%, 19% da área plantada segurada. Caramba. Hoje caiu, tá?
Não chega a 10%.
10, né? E já era baixo com baixo.
Já era baixo, muito baixo. Pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, né? Depois acho que até a Monique vai comentar. Os Estados Unidos, ele tem... praticamente aí 60%, 70% da área segurada.
Caramba. E aqui tem um sistema de subvenção, né, no Brasil. Lá nos Estados Unidos também, se não me engano, também tem, né?
Tem.
Mesmo assim, com esse impulso, que a subvenção é uma forma de estimular,
incentivar, né?
Incentivar, sim. Ainda, talvez, não sei se é o suficiente ou não, não sei... Mas acho que está ligado mais ao entendimento mesmo da necessidade daquele segurado, possível segurado, em adquirir
que
o produto.
O que faz esse número, né, ser baixo? Você acha que é essa restrição do próprio segurado com o seguro, a falta de percepção de risco ou os produtos que não são...
Tudo isso um pouco. Tá? É assim, primeiro, subvenção nunca dá para a safra toda. Sempre falta. Sempre falta subvenção. E aí o produtor ele tem que correr para contratar logo no começo, quando abre o ano safra, para ele conseguir garantir essa subvenção. E quando abre o ano safra, talvez falta 3-4 meses ainda para ele plantar. Muitas das vezes ele não sabe nem qual que é a área que ele vai plantar ainda corretamente.
Entendi.
Porque vai depender de clima, vai depender de chuva, vai depender de outros fatores variáveis que ele vai descobrir lá na hora de fazer o plantio. Né? Então, taxas... quando a gente fala de precificação, né, de seguro e taxas individuais por município, por exemplo, que hoje é o que utiliza ali taxas e principalmente produtividade garantida, né, média, também dificulta. Né? Então, se a gente pegar produtividade, hoje média utilizada IBGE. Tá? Quase todas utilizam IBGE, se não todas. Tá? A produtividade do IBGE é média, que vai lá, né, o pessoal do IBGE faz a pesquisa, né? E aí ele vai perguntar ao produtor quanto você produziu, quanto não produziu, tal, tal. Tudo em cima de pesquisas, né? E não é a realidade, não condiz com a realidade do local. Então a gente tem produtores que produzem muito, tem muita tecnologia, nós temos produtores que produzem pouco, tá? Às vezes não tem muita tecnologia, não investe na propriedade, né? Na adubação, em fertilidade de solo e tudo mais, e acaba tendo uma produção pouca. Nesse caso, o bom produtor, o seguro não compensa, que a taxa está ficando alta e a produtividade baixa, a produtividade garantida baixa. Só que para o produtor ruim, compensa. Então, aí você acaba selecionando só risco.
Ruim.
Precisa de maiores, né? Precisa de maiores incentivos, tanto, né, do governo em relação a subsídios. A gente pega, quando eu morei nos Estados Unidos, que eu fiz parte do meu doutorado lá é 90% faz seguro das áreas. Já entrou no custo de produção dele, ele já tem a mente. Ele fala, eu vou dormir tranquilo porque eu tenho seguro. E aqui no Brasil não acontece igual. Uhum. E aqui precisa pulverizar mais esses riscos. A gente pega... Teve muito problema de seca no Mato Grosso do Sul esse ano. Só que pouco aderência de seguro lá. Concentra muito no Sul. E aí o que acontece também para a seguradora? Concentra só em lugar de risco, aumenta-se a taxa. Por isso que acredito que também diminuiu a aderência do produtor na ponta para fazer seguro. Porque daí ficou várias vertentes. Aumentou, a taxa ficou alta, porque poucos diminuíram. A outra parte que o Léo comentou de...
Já garantida.
De produtividade,
né?
Garantida, desde ali do investimento, correção do perfil do solo. E a parte que vem de apoio governamental.
Exato.
Isso atrapalha um pouco a cultura de se fazer o seguro. E aí foi que a gente comenta também, que eu sempre falo na parte que entre o investimento e o retorno tem o gerenciamento de risco.
Uhum.
E aí que entra todo o nosso serviço, é um benefício que eu costumo falar do seguro, como incluir ele no custo de produção, para colocar tudo que precisa ser feito, a lição de casa, eu falo. Porque o seguro é só o quê? Do que eu tenho que fazer do gerenciamento de risco. E aí a gente tem que orientar desde o começo, que a gente vai lá, plantio, análise de solo, igual o Léo falou, até a colheita. Também não é apenas fazer o seguro. Então a nossa missão é exatamente orientar o produtor de forma correta. Até eu prefiro que ele não precise do seguro, mas um produto que seja posicionado de forma correta, que a hora que ele precisar, ele vai receber. Uhum. Até porque se ele não precisar, ficamos felizes, porque acontece que acredita-se que ele teve altas produtividades. E para nós isso é totalmente satisfatório, que foi feito todo a receita, né, a atividade de
Você
casa.
Você comentou que nos Estados Unidos é 90% isso? A contratação, mais ou menos?
Mais ou menos, isso.
E aqui 10%, vocês comentaram, né?
É,
lá a subvenção é muito maior que aqui também, ou os caras contratam porque contratam?
Lá está na casa de 12, quase 12 bilhões de dólares.
Caraca.
Aqui, eles não são, chega a um bilhão de real.
Como é que é liberada a subvenção? É pelo tamanho da produtividade?
50, 60 vezes mais.
Dele? Como que é? A subvenção, como que se é alocada? O valor é fixo para todo mundo?
É uma porcentagem, tá? Depende da cultura. Ali, soja hoje é 20%, limitado a 60 mil, né, Monique?
Ah, tá.
É, por apólice.
Independente se é grande ou pequeno.
Independente se é grande ou pequeno.
É, daí é por CPF, ou CNPJ.
É por CPF, desculpa.
Ah, entendi. Por CPF?
É.
Ah. Consegue da família, consegue se...
Botar todo
Botar
mundo
todo
da família.
Mundo família lá.
É o que costuma
então tem
ser
que fazer
feito.
Fazer bastante filho.
É o que costuma ser feito.
É. E essa subvenção, ele abrange quantos por cento em média do valor de um prêmio de seguro? Assim...
Do prêmio em torno de soja 20%.
Ah, 20%.
Do prêmio. E aí as outras culturas 40%. E aí nós temos essa é a subvenção federal. Nós temos alguns estados que também têm a subvenção estadual.
Ah,
que é o caso de São Paulo.
Esse
tá?
Diferencial é
que
muito
aí
importante.
Pode chegar a 40% do governo federal e mais 35% do, Nossa, do estado de São Paulo.
Ah, e o estado de São Paulo é um dos que mais contrata seguro hoje, não?
Não, não. O que mais contrata hoje é as regiões de maior risco, que é o sul, né?
É sul.
É. O sul por conta do, da geada.
Os riscos,
do...
Sempre, é, granizo, sempre lá tem mais riscos. Por isso que as taxas são maiores. São maiores.
Aí vocês estavam comentando, né? Porque, ah, as taxas hoje é feito por região, por município.
Isso.
Né? Mas mesmo dentro do município, eles não diferenciam o produtor.
Não. Eles não diferenciam o talhão mesmo, a propriedade.
Uhum. Mas não diferencia por quê? Por falta de conhecimento, por falta de ferramenta?
Por exemplo, hoje na AudiSat, a gente já tem tecnologia que já se utiliza desde 2016 para você analisar o talhão do produtor. Então você consegue voltar...
Explica o que é talhão para quem não conhece.
Talhão para quem não conhece é a...
Para quem não conhece.
Eu também não faço ideia do que é.
Uma propriedade, né, ela é composta, né, por várias áreas de plantis. Uhum. Plantio, né? Então nós temos ali áreas mais próximas da sede, que talvez ele divide em uma gleba, em um talhão.
Uhum.
E, por exemplo, atravessa um córrego do outro lado da propriedade, do outro lado do córrego, é um outro talhão, uma outra gleba. Entendeu? Então, talhões são áreas delimitadas ou por carreadores, estradas, ou por córregos.
Aqueles quadrados.
Isso, se a gente for falar em cana, por exemplo, seria aqueles quadrados, que tem muito.
Entendi.
Né?
Entendi.
Isso é um talhão.
Entendi.
Então, hoje a gente consegue chegar a nível de talhão e fazer uma análise de 6 anos atrás. E ver esse histórico.
Mas sempre foi assim ou por conta de algum motivo de sinistralidade?
Ou seguro, ou
não,
essa...
Ou a precificação ser linear.
Sempre foi assim. Sempre.
É, e porque assim...
Desde quando a gente conhece,
é
assim.
É mesmo?
Minha leiguice no assunto, mas pelo que eu acompanho, a tecnologia agrícola evoluiu demais.
Evoluiu muito.
De anos.
E é assim, o Rodrigo, porque a gente não tinha informações, tá? O agro, realmente, o que mais prejudica a questão de seguro e até mesmo de crédito, tá? São informações. Não tem. Qual que é a informação que tem se aquele produtor realmente produziu 60 sacos na última safra? É a informação que ele fala. Entendeu? A gente não tem.
Mas aí é o princípio do seguro, né? Porque é a mesma coisa que um questionário de transporte, por exemplo. Ele vai colocar ali o que ele... Ué, pensando
então,
bem.
Mas só que aí você tem um histórico de sinistro, né? Geralmente no transporte, você consegue ter um histórico.
Quais são os seus sinistros dos últimos 4
anos?
Exato.
Então, se ele falar ali, não, eu tenho, faço todo o GR, pô, mas todo ano você perde 10, 15 carretas, que GR que é esse que você está fazendo? Né? No agro, não. Ele fala, produzo 60. Quem que vai lá e confronta? Não tem. Entendeu?
Ah, entendi.
Então, são... Realmente faltam informações. O mundo agro é gigantesco, né? Então, se a gente for pegar também a nível de escala, como que você vai fazer... Entendeu? Pegar produtor, pegar informação. Então, muitas das vezes o próprio corretor também, que não é especialista. Eu volto a falar de novo do transporte. Transporte é um seguro muito específico. Não adianta um corretor que acostumado a vender veículo
não adianta.
Querer vender transporte. Ele vai tomar pancada. É a mesma coisa o agrícola. Não adianta.
Tem que ser especializado.
Tem que ser especializado. Em agrícola, o cara precisa entender o que é um plantio direto, o que é uma água disponível no solo, o que é um zoneamento, né? Que é a janela de plantio, que o produtor conhece muito bem, mas ninguém avisa ele que precisa ser plantado dentro ou fora da janela.
O tipo de cultivar
isso vai
que vai entrar.
Coisa,
tudo
tipo
na pólice. É? Tá tudo descrito lá.
Se
mas quem que lê?
Plantar fora da janela,
é
nem perde cobertura.
É a primeira coisa, já era.
É a primeira coisa.
É a primeira. Entendeu? Então tem tudo uma
qualidade
regra.
Qualidade de semente influencia?
Exato. Principalmente, já abrindo parênteses em relação à qualidade de semente esse ano. Nós estamos vindo de um ano de seca na última safra. Então, provavelmente, eu falo que assim, em todas as áreas, você pega aí amendoim, soja, milho, os campos de produção de sementes sofreram alguma variável. Então, esse ano já é sabido que vai ocorrer problemas de semente. Então, tem algumas empresas já correndo, já... para ter pessoas a mais avaliando, e eu já deixo isso para os nossos clientes, para os produtores já ficarem espertos em relação à qualidade de semente. Porque ali, né, a semente é tudo. Uhum. Então, já deu erro no plantio, vai dar erro no final. Então, você não sabe daí se foi algum produto que você aplicou, ou se foi... E por isso que já tem que ficar de olho na semente. Hoje, a semente nessa safra vai ser o vilão.
Uhum.
E até oriento também em relação à cobertura de replantio. Tem alguns clientes que falaram, não, Monique, tira a cobertura de replantio porque eu não vou plantar no pó. Outra coisa, não pode plantar no pó. É, ok, ele já está ciente. Mas não é só no pó, porque assim, eu plantei, está esse tempo aí que a gente não sabe o que vai acontecer, os imprevistos. E aí veio a chuva, ok, beleza, né? Ele plantou, na verdade, ele já plantou, né, com as condições favoráveis para que possa germinar a semente. Porém, veio uma alta temperatura e cozinhou a semente. Então, aí é a cláusula de replantio. Então, eu já oriento que tenha, porque não é só seca, só excesso de chuva. Entendeu?
Perder. Aliás, seca, o replantio
já não vai
paga,
cobrir,
né?
Isso. Daí, mas é... Então, certinho a quantidade de umidade, mas veio, choveu altas temperaturas, a semente cozinha e já vai ter um problema ali de germinação.
Aí esse replantio, o que cobre exatamente? É o custo de uma nova semente, essas coisas?
Perfeito, isso mesmo, Rafa.
Mas é quando Entendi. Vocês falam que... normalmente se coloca muito só o que cobre e não entra muito nas exclusões.
É.
Esse é um exemplo, né?
Um exemplo clássico.
Que não tá, talvez...
Tá escrito, tá lá. Mas o corretor só fala, o que cobre o seguro agrícola? Isso é chuva, geada, granizo. Tá, mas o que não cobre o seguro agrícola?
Aí tem...
Eu acho que
bem maior,
Seria mais importante o que não cobre do que o que cobre.
Você não quer ler só a polis? Comece pelas exclusões, pelo menos.
Só isso, não precisa ler mais nada. Exatamente.
E deixa eu te perguntar, você deu o exemplo aí do replantio. O que foram os principais fatores, assim, de gerar esse incômodo do cara falar, quando eu preciso eu não tenho seguro, né? Já não serve pra nada, seguro, enfim. Tem a questão do replantio que você falou, você comentou aquela questão da quantidade de sacas, que só acaba dando pro cara ruim, o cara bom não tem essa percepção.
Isso, não compensa pra ele.
Tem algumas outras coisas que no passado não se cobriam, ou que hoje já cobrem, alguma coisa disso?
Não, houve sim, né, algumas evoluções aí nos clausulados, tudo, né, mas assim, hoje eu acho que o que mais tem de problema, tá, de não cobrir um sinistro, são os riscos não cobertos, tá, hoje risco não coberto é aquele risco que tá excluído da pólice, então, por exemplo, deficiência nutricional, né? O cara não fez uma adubação correta ali, teve uma deficiência nutricional, ele não teve produção. O perito, só que aí vamos supor que teve uma seca.
Perguntar, como é que vai saber que
então,
não teve?
É, exato. Aí teve uma seca. Se o perito só foi lá na hora da seca, ele não vai conseguir pegar nada de risco não coberto, tá? Se tem uma vistoria prévia, né, que a gente chama, quando o perito vai lá no decorrer, né, da
vigência.
Isso, da vigência da pólice, e descobre algo desse tipo, ele vai colocar ali um RNC, um risco não coberto. Que é muito empírico, para ser bem realista. Tá? Vai ter amostragem, vai fazer amostral, tudo. Quando é falha de stand, ok, você tá vendo. Mas quando é uma deficiência nutricional, talvez lá na frente ela recupere. Então, será que se esses 20% de deficiência nutricional, será que ele não recuperou depois que o perito foi embora? Né? Depois, até a colheita? E aí lá na frente ele vai descontar 20%.
E é possível ele fazer novas amostras, mandar para o segurador, alguma coisa assim?
É possível, tá? Mas o que é o ideal? É fazer o monitoramento desse risco.
E como é que faz monitoramento? Porque assim, a única maneira que eu pensei do cara acompanhar era o cara indo todo mês, lá ou a cada 3 meses. Mas aí o custo também eleva, né?
Exato. Hoje, por satélite, né, que é hoje o grande foco da Audisat, atuar com satélites, você consegue já identificar a saúde dessa planta. Entendeu? Se ela está tendo um desenvolvimento abaixo do normal dela, para aquela região, para aquele tipo de solo, para aquele microclima, se está tendo um desenvolvimento abaixo ou acima.
Mas como? Satélite não é só imagem? É pela imagem?
É pelo índice de reflectância, né? Então, vamos voltar um pouquinho para o sensoriamento remoto, para a gente poder entender. Tudo que nós enxergamos de cor, é o nosso olho aqui. Tudo que nós enxergamos de cor é as ondas da luz, né? Está incidindo em um corpo. Esse corpo está absorvendo parte desses comprimentos de onda e refletindo outros. Esse comprimento de onda que é refletido, nosso olho absorve e converte em cor. Então, é que quando a pessoa sofre é daltônico, tem uma deficiência nessa conversão de ondas para cor.
Entendi. Tá?
É a mesma coisa a planta. Então, o sensor, então tem a radiação solar, né? O sol, ele emite na planta. Essa planta absorve parte dessa radiação, o restante ela emite e reflete. Tá? Esse sensor capta essa onda que foi emitida E ele já sabe ali, através dos estudos, se aquela onda emitida, ela equivale, por exemplo, a uma planta de feijão, uma planta de milho, nossa, uma planta de arroz.
Caramba!
Tá? É, porque cada planta é uma coloração é uma diferente, cor... é uma banda diferente.
Ah, entendeu? Dá pra,
uma
dá
banda
pra perceber,
de ondas,
dá pra saber.
É uma frequência de ondas diferente. E aí, quando essa mesma planta ela está com um problema, ela emite um outro comprimento de onda.
Ah, é? A coloração meio que muda, coloração... mesmo sensivelmente. A gente vai olhar e não percebe, mas o satélite, pela granularidade, ela consegue.
A olho nu, você não consegue perceber.
Que doideira, que
mas
louco
no satélite
isso.
Você pega.
E essa tecnologia, ela é bem aceita, assim, tanto por segurado como por seguradora? Ou é um negócio que o pessoal, ah, isso aí é coisa de NASA e tal?
Não, NASA. Ela é bem aceita porque é um dos índices aí mais utilizados, né, que é o NDVI, é um índice amplamente conhecido mundialmente, tá? Então, assim, não tem discussão, até porque qualquer um consegue contrapor isso aí, entendeu? É uma fórmula, você pode pegar uma imagem, baixar as bandas e gerar um NDVI, tá? Então, ele já é muito bem conhecido, funciona super bem,
uhum,
tá? E aí você vai fazendo esse monitoramento. Então, por exemplo, o produtor... E como possui satélites diários, você pode fazer esse monitoramento diário, se você quiser. Não tem necessidade, uhum, tá? Um monitoramento semanal tá de ótimo tamanho.
O diário, que é um satélite ou todo semanal, dia, todo dia ele vai
todo dia
vai
o satélite
medindo?
Tá passando, é. Ele tá passando independente
a
de se você...
A cada 24 horas... Não, é que eu não sei.
Se você captar a imagem ou não pra você... Não,
são vários satélites.
São vários satélites.
São 180 e poucos satélites hoje em órbita.
Caraca.
São os nanosatélites, né? Satélites pequenos.
Entendi. Esses que ficam mais... Não ficam... Ah, ficam mais pertos, né?
Satélite de imaginamento mesmo, tá? E aí você consegue saber se essa planta está sadia ou não.
Entendi.
Automaticamente, se ela não está sadia, aí sim eu vou enviar um perito
para
campo para fazer uma vistoria prévia.
Então, pelo que eu entendi, o seu serviço hoje é fazer esse monitoramento e gerar, digamos, esses alertas para fazer essas inspeções.
Perfeito.
Seja para a seguradora, seja para o segurado.
Para a instituição financeira. Para a instituição financeira.
Para a instituição financeira, entendi.
Tá.
Mas você faz esse acompanhamento para o segurado também, se ele te procurar, alguma coisa assim, ou eles mesmos já têm o costume de fazer?
Não, assim, aí no caso, igual...
Isso, daí a gente entra, que esse é um dos... que entra no nosso, quando eu falo gerenciamento de risco.
Uhum.
Até falo para os clientes que eles precisam o quê? O corretor, ele precisa ter um corretor de confiança, porque isso. É ele que vai responder para a seguradora e pelo produtor, pelo cliente. Então, aí que nós começamos o nosso trabalho de forma diferenciada, Top Agro, utilizando todos esses mecanismos. Então, eu levo todas as experiências, temos mais de 15 anos de experiência no agro, então é desde solo até a colheita. Então, daí nós entramos com todas essas ferramentas que eu falei, desde o plantio, orientando ele como tem que ser feito, a qualidade de semente, ó, dando os alertas positivos para ele. Daí nós vamos para a plantabilidade, que tem também toda a regulagem da semeadora, como que vai ser isso, o tratamento de semente, como que ele vai fazer que, dependendo de uma regulagem inadequada, pode ocasionar o quê? Danificação à semente, quebrar o vigor. E aí nós vamos pelo... Entra, né, o controle de plantas daninhas, porque entra no risco não coberto. Desde o plantio, né? Lembrando que tem a recomendação por quantidade de plantas por metros, sementes certificadas, controle de plantas daninhas. Daí nós vamos para o lado de... Entra o satélite. Nós trabalhamos muito com cooperativa, revendas, várias parcerias com o monitoramento. E é um produto muito legal, porque a gente já emite esse sinal, esses sinais do satélite, e a gente já tem uma noção, porque a gente faz uma vistoria, eu já olho e falo, meu, isso aqui, a probabilidade de ser entrada de pragas é grande. Esse outro aqui que está me dizendo satélite, pode ser, provavelmente seja doença, ou é deficiência nutricional. Só que aí precisa de uma pessoa, né, para checar realmente lá na área se é isso, mas a gente já emite sinal que está acontecendo algum problema.
Pela cor também? Vai ter bicho, você vai ter alguma coisa?
Isso a gente já sabe como que é o que indica ser.
Mas que evoluído que está isso aí.
Isso é importante, assim, o sensor já consegue identificar problemas, né? E aí vai o agrônomo lá no campo, né? Só confirmar qual que é esse problema identificado.
Então, porque quando você me falou, até minha pergunta foi por segurado, porque para mim isso é uma ferramenta sensacional para tomar as medidas corretivas logo, né?
Isso
para
daí,
perder tudo lá na frente.
Exato. Isso daí é uma função que as corretoras precisam empregar. Né? Então, as corretoras de seguro precisam realmente utilizar essas ferramentas para poder orientar o segurado. E muitas das vezes, tá? Eu posso falar aqui um número talvez alto, mas acredito que mais de 90% das vezes são riscos que é possível resolver a tempo. Uhum. Tá? Então, entrada de doença. Pô, tem produtor que planta 5 mil hectares. Você acha que vai ficar rodando a propriedade inteira toda semana?
Tava tomada, né?
Já. E a ferrugem asiática, que é uma doença da soja, ela, quando ela entra, questão de uma semana, ele já tomou tudo.
Nossa. Tá? E é possível conter, digamos assim.
Sim, sem sombra de dúvidas. Tem defensivo já, hoje não, já faz anos, tem defensivo. Uhum. É específico para ferrugem asiática.
É igual doença do ser humano. Se identificar cedo, você resolve.
É sempre da forma preventiva.
Sempre preventiva.
Para não... Porque a hora que ocorrer o problema, já, né, se agrava muito rápido. E aí, então, chegando nessa parte, que nós fazemos o acompanhamento. E aí a gente orienta também dos biológicos. Eu sou extremamente fã dos biológicos, trabalhei com biológico. E os biológicos hoje são fundamentais, até para rotatividade aí de moléculas, para que não ocorra determinada resistência para a planta e dificulta o controle depois. Uhum. E existe muito isso. Então, você fica aplicando, não tem rotatividade aí de mecanismo de ação, de moléculas, a planta cria uma determinada resistência e aí dificulta o controle lá na frente. Então, a gente já orienta e assim... E é extremamente importante hoje, não tem como, se a gente pega o ISD, você tem que estar visando também ambientalmente, de forma correta, como que vai estar o monitoramento da lavoura em relação ao uso de produtos, que a gente precisa...
E uma coisa bem legal que a Monique faz é essa questão do acompanhamento com o produtor. O produtor, ele não quer receber sinistro. A última coisa que ele quer é receber sinistro. Ele
quer plantar e entregar.
Ele quer que aquele dinheiro do prêmio lá pegue fogo no final do ano e... Uhum. Entendeu? Ele quer produzir. E quando a Monique ela atua dessa forma lá na ponta com gerenciamento de risco, uma planta bem nutrida, ou seja, sem deficiência nutricional, ela vai sofrer menos com veranico. Mesmo que tenha um risco coberto pela policy, ela vai sofrer menos do que uma planta que não teve uma nutrição correta.
O que é veranico mesmo?
É uma seca.
Seca?
É, uma janelinha, de curto, uma janela de seca, curto, isso. Tá?
E quando vocês falam do biológico? Biológico, o que que é? Ele é um tipo um defensivo, ele é um produto?
Sim, é a base de fungos, bactérias. O mais interessante é a base de bactérias, pois elas são mais resistentes, principalmente quando estão na forma de endósporo, porque daí ela está quietinha ali. Da hora que ela encontra, você faz a aplicação, consegue fazer misturas até em tanque, são altamente resistentes. E a hora que ela encontra um mecanismo ali que ela consegue multiplicar, é onde vai acontecer a proteção. Então, hoje está saindo herbicidas também na base de biológico e são sempre multissítio. Então, elas não têm, assim, não conseguem pegar uma determinada resistência. É diferente dos químicos. Então, você vai aplicando o químico, é a lei de Darwin, né? Daí os mais fortes sobrevivem. Então, daí vão criando resistência. Com o biológico, não. Então, você entra com o biológico. Lembrando que eu sempre também falo, só biológico não vai resolver o problema. Uhum. Então, ele entra ali, um casadinho junto, para melhorar essa eficiência deles.
Entendi. Deixa eu também aproveitar um pouco da sua experiência lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de toda essa ferramenta de satélite para lá, você acredita que as seguradoras já estão usando mais, menos? Como é que está comparando assim, os mercados?
Lá é bem mais evoluído até, né, Leonardo? Eles usam lá a questão de produtividade. Eu acredito que até por isso é um casadinho aí das empresas com o governo. Uhum. E tem essa liberação grande de recursos.
Eles fomentam muito o agro.
Eles têm
muito,
informação, muito. Né? Os Estados Unidos, eles têm informação.
Até então, a gente fala que teríamos que usar muito eles como exemplo.
A gente tem que copiar.
Tem que copiar, porque coisa boa, acredito, tem que ser copiado.
Sim, sim, sim. E é bem legal quando a gente fala, não, porque lá nos Estados Unidos, pô, eles liberam 60... bilhões de reais de subvenção. Aí o cara, pô, mas Estados Unidos. Falei, então, vamos ver, por que 90% da área lá é segurada? Uhum. Né? Ah, não, mas é os Estados Unidos. Vamos copiar, vamos entender o porquê que... O que eles fizeram que os produtores aderiram tanto, assim, uhum, ao seguro.
E a gente precisa produtos lá são mais modulados por fazenda, que nem você falou lá por glebas e tal... Ou também está na média? Essa região é 60 sacas, aquela 40 e tal.
Essa informação então, eu não vou
não tem, mas tem precificação também, por região. De igual aqui, de maior sinistro, menor sinistro, de isso tem. O que eles têm lá também, que é bem legal, que assim, não sei falar muito a fundo, mas são essas parcerias que fazem com o governo. Eu sei que é um contrato de 5 anos, por exemplo. E aí eles têm que, por exemplo, tem que plantar milho durante 5 anos na minha propriedade de forma rotacionada. Então, eu não posso fugir desse contrato, porque senão eu vou perder algum benefício do governo. E o que falta no Brasil é isso também. O agro faz tantas coisas lindas, que a gente usa uso de biológico, a gente pega, está crescendo cada vez mais comparado com outros países. Área de preservação permanente nas propriedades. Só que chega tudo de maneira distorcida. É, plantio direto hoje é muito utilizado. Então, assim, se a gente pega na parte ambiental, nós estamos muito evoluídos.
O Gabriel acho que comentou num vídeo desse que o produtor rural protege bastante a natureza,
muito.
Né?
É o principal interessado, né? Se a gente for
não,
ver...
O principal interessado é o produtor, é onde ele mora, é onde ele ganha pão dele.
Uhum.
Como que ele vai desmatar tudo? Isso é complicado, viu? É muita mídia e pouca gente colocando bota no pé e indo lá ver.
Eu acho que, às vezes, assim, gente ruim a gente tem em qualquer segmento.
Perfeito.
Né?
Sempre vai ter os oportunistas. Sempre tem.
A gente não pode usar exemplos ruins para definir um setor, seja ele qual for.
Exatamente,
né?
Isso.
E só colocando que eu não falei que eu trabalho direto, então eu nem comentei, que é minha área mesmo de que eu defendi o doutorado em manejo e conservação do solo. Então, nessa oportunidade, a gente trabalha direto com o solo. Então, para mim, eu já, em relação à análise de solo, eu brinco que ali é 60% da produção. Assim, vamos dividir 50-50. Ali é solo, os outros 50 é a questão ambiental, climática mesmo. Porque tudo começa ali. Construir meu perfil do solo, igual o Léo falou. Daí as plantas já estão o quê? Mais resistentes à entrada de patógeno e de pragas.
O Brasil é bom em solo? Ele tem um solo bom?
Espetacular.
Rico?
Tem. Por isso que nós temos essas altas produções, mas pode melhorar.
É mesmo.
Bastante. Assim, a questão com cuidado, que eu falo assim, só de corretivos e fertilizantes. Porque tem áreas com solos bons e aí não investem muito em relação, né? Por isso que é uma preocupação grande. Nossa, primeiro passo. Assim, já pego várias áreas direto que o produtor ele não sabe falar qual tipo de solo é dele. Então, assim, isso é frequentemente. Então, onde está o erro?
Ele conhece o que tem.
O que ele tem. Daí, tanto gente no campo não está ali para orientar ele nessa
forma. E uma
forma.
Análise custa, sei lá, R$40 hoje.
É uma mesmo? Completa R$100. Você coloca, já sabe. É completona.
Uma
amostra
do solo.
Pega pro laboratório.
Assim, é irrisório, né? Perto do que é dele.
Você vai conseguir saber como que está a química, como que é a física desse solo. É matéria orgânica, né, Monique?
É, para fazer o manejo correto. Já de tudo.
Por exemplo, o que o segurador tinha que fazer? Exigir, falar assim, eu quero uma análise química, uma física, uma recomendação da sua adubação. Pronto. GR. É. Esse cara vai produzir mais.
A probabilidade da ruim é menor.
É bem menor.
Já escutei
dependendo.
Isso, né?
Ajustar, né, as sacas por fazenda, né?
Perfeito. Exato.
Esse aqui tem um solo bom.
Um solo bom, uma química
dele
boa,
é bom.
O histórico é bom. Opa.
Vocês já tiveram essas conversas com a seguradora? O que elas trazem?
Tivemos. A grande dificuldade na parte de subscrição, né, é essa questão.
Acreditar.
Acreditar e ter essas informações confiáveis, que eu acho que isso é o que ocorre a nível nacional, né? Então, por exemplo, o produtor ele pode pegar uma amostra da propriedade do tio dele.
Ah, entendi.
Sabe, são as desconfianças que o próprio brasileiro complica a nossa vida, né?
Igual do transporte, o questionário que você falou dos 4 anos, talvez não seja
verdade. Eu nunca tive sinistro.
Acontece.
Todo dia tem um tombamento.
Eu estava até conversando recentemente com um pessoal, um colega de seguro paramétrico, né? Que é um seguro também excelente, né? Desde que tenham meios de medição bons, né? Feridos e corretos. E aí a gente falou, pô, o produtor poderia colocar, né, uma base meteorológica na propriedade dele, por exemplo, paramétrico de precipitação, né, falta de chuva ou excesso de chuva. E aí essas informações da base meteorológica enviava para a seguradora, pronto. Aí os caras falaram para mim, falou assim, não, Léo, mas aí o produtor vai e coloca um guarda-chuva em cima da base meteorológica.
Nossa, que doideira.
Falei, pô, e isso vai acontecer, eu não tinha nem pensado nisso, e isso possivelmente vai acontecer.
Caramba.
Então, assim, o próprio... Isso não, eu não tô falando do produtor, tá? Nós, não, como brasileiros,
sim,
o jeitinho brasileiro de sempre querer,
querer
levar as coisas, e é onde acaba dificultando, né, pros corretos aí, pros bons. Então, se tem 100 fazendo certo e 2 fazendo errado, o 100 vai pagar pelos 2, infelizmente, né, hoje.
Perguntar, na região Nordeste, eu sei que também tem uma cultura forte de agricultura em alguns pontos, também uma região mais difícil de se vender seguros, assim?
Com certeza, passou aqui do OMS e já foi, agora vai subindo, já não tem essa, não é cultural.
Não é cultural.
Na verdade,
riscos
nem
são menores,
não é, não é cultural,
risco
acredito.
É menor.
Mas eu acredito que não é cultural no Brasil inteiro, né?
Então, mas é aí que tá a maneira de se melhorar as taxas, porque se a gente sobe para lá com risco menor.
É a pulverização.
Você consegue pulverizar o risco, automaticamente você diminui o risco aqui embaixo para a seguradora, né?
Então, Sim, você balanceia.
Exatamente. Então, é uma das formas de você contrabalancear aí taxa e produtividade. É começar a comercializar em regiões melhores, né? Agora, como? Vamos melhorar, vamos... Outra coisa legal, você pega um produtor, o produtor, se você chegar hoje para ele e falar assim, ô, seu José, qual adubo... É o melhor adubo que tem esse ano para o senhor utilizar. Ele vai saber decor. Mas como que ele sabe? Ele entrou no celular, pesquisou? Não. As revendas vão lá e dá treinamento, dá curso do adubo, a empresa...
Entra na mente.
A dona...
Ah, é um puta mercado.
A fabricante de adubo tá toda semana ali dando curso, dando treinamento para o produtor. Pergunta quais treinamentos uma corretora ou uma seguradora dá para o produtor. Eu vi uma semana passada que achei muito interessante, uma corretora dando um treinamento. Né? A Monique, sim, tá direto aí dando treinamento para produtor. Mas são pouquíssimas. São pouquíssimas. E eu acho que talvez a seguradora tinha que incentivar mais isso. Eu vi a seguradora também.
Até do próprio seguro, né?
Exato.
Nós não fazemos seguros, a Top Agro, se não tiver análise de solo, é o primeiro requisito. Uhum. Porque eu sei que se der algum problema, a seguradora já vai pedir, e outra, e o produtor já está ciente do tipo de solo dele. Eu até solicitei para um cliente, daí não se enquadrava para a soja, que tem lá conforme o novo ZAR, que é a D1, a D2, a D3. O dele não se enquadrou, eu falei, não dá, expliquei para ele a situação. Não, mas só com você que não dá seguro, sempre fiz. Eu falei, mas você precisou? Ele não, sempre colhi em cima da média. Falei, daí sentei, expliquei para ele e ainda a gente brincou. Certeza que ele deve ter feito com outro. Porque chega outro, né? Não é que ninguém é maior ou menor, mas não sabe essa
o que é isso.
E que é um ZARC, o que é uma recomendação, uma análise de solo, um outro corretor. E ele faz, porque é o que acontece. Daí, se der algum sinistro... A seguradora não presta, pagar, não, seguro não funciona.
Aí onde o seguro não funciona e queima o seguro.
Uhum. Isso em qualquer ramo, né? Se o corretor tá te falando ali algo que você não gostou, confie nele, porque provavelmente ele tá querendo...
Ele tá querendo
um negócio,
te mostrando outro ponto.
Quem mais quer vender é o corretor.
Ele quer um negócio.
Acho que não queria fechar?
Então, aí se ele tá falando alguma coisa que você não gostou, pense bem.
Exatamente. Uma outra coisa bem legal, a região, né? Nossa, ali é uma região muito produtora de amendoim. Bom, que aliás, né, pra quem não sabe, o óleo de amendoim equipara com o azeite de oliva, viu? As propriedades do óleo de amendoim.
Mas então, é que você não vê na gôndola do mercado muito, né?
Pouco.
Só vê óleo de soja, óleo de milho e...
Pouco,
óleo de...
porque eu, até então...
Granola?
Girassol.
Girassol tem também. O brasileiro não dava muita importância ou por falta de conhecimento, né? Ou realmente porque não era aderente. Então, a grande maioria é exportado. Mas hoje a gente já vê, já tem empresas aí do interior de São Paulo que estão produzindo já óleo e vendendo em supermercado já.
O óleo de amendoim, ele é exportado.
É.
Pra usar, é como óleo mesmo, óleo de cozinha, fritar coxinha ali e tal.
Fritar batata do McDonald's
óleo de amendoim.
Óleo de amendoim.
Caraca.
É por isso que a batata é boa.
É gostoso.
Boa. Você toma com cervejinha ali já, duplo, né?
Então ele... E aí voltando pro amendoim, a questão do seguro. Toda vez produtor, né, Monique? A gente precisa de seguro para amendoim, precisa de seguro para amendoim. Mas os clausulados hoje de amendoim, existe um monte de riscos não cobertos que para o amendoinzeiro não vai... Ele vai fazer algum risco não coberto.
É mesmo?
Porque, por exemplo, pós-pastagem, abertura de área recente. Na região da Alta Paulista ali, muitos são abertura de área recente. Uhum. Faz amendoim pós-pastagem. É normal. Rotacionado com cana, né?
Então, pós-cana também... ainda faz. Se a gente pega hoje uma curiosidade, 95% da produção nacional de amendoim sai do estado de São Paulo. A gente pega a Alta Paulista, que é nós ali, Marília, Tupã, pega a Alta Mogiana, Jabuticabal, Ribeirão Preto, e pega ali o Oeste Paulista, Presidente Prudente. Então, assim, é muito grande a produção. Somos ali responsável, esses três aí, por 95% da produção.
Caramba!
E aí, uma parte que acontece, a gente precisa melhorar, dar uma atenção diferenciada. E o óleo, então, 95% lá do óleo extraído aqui vai para a China. E o restante do produto que a gente manda aí é de grãos, vai para a Rússia e Holanda. Então, é grande a exportação desses grãos. E, assim, hoje faz pós-cana um diferencial que nós temos, que a gente precisa chegar no equilíbrio. Só que pós-cana, a gente pega, faz muito diferença aí também em Ribeirão Preto. Lá eles usam muito para renovação. É diferente da Alta Paulista, que a gente utiliza mais para a questão de produção e exportação mesmo. Não é visando renovação também, mas é diferente. E a questão de solo. Ribeirão Preto, o tipo de solo lá, ele é melhor. Ele já se enquadra num tipo 2. É diferente da nossa. E aí, nós estamos tentando buscar alternativas. Estamos até com um produto na SUSEP, junto com uma seguradora, para ver se a gente leva isso para o produtor e consegue alavancar ainda mais. Porque a gente pega a diferença. Por que, que a soja, igual a gente chega, o quê? É óleo de soja. Só que você pega o óleo de amendoim equiparado com o azeite, meu, por que, que a gente não usa óleo de amendoim? Até pela questão que o amendoim, ele é muito rústico. Então, ele consegue altas produções no solo, nas nossas regiões, que é tipo 1. E a gente pega outros países que tem esse produto multirrisco que funciona bem. Vamos tentar implementar aqui o que está acontecendo.
Como que é esse multirrisco? Como assim?
É o multirrisco ou mesmo produtividade, que a gente comenta. É o que cobre todos os eventos climáticos.
Ah, todos os eventos climáticos.
Todos, isso. É o que nos interessa, que eu até falo.
É similar ao property ali, quando você fala multirrisco, né?
Tem perfeito, isso mesmo.
Isso mesmo. Todas as coberturas. E aí a nossa intenção é exatamente isso. Levar um produto que realmente funcione, produtor, que faça sentido. Até daí a gente pega outros aí. Pega o paramétrico, ok, com o Leonardo comentou, nós somos super fã do paramétrico, mas qual vai ser o parâmetro utilizado?
Como vai ser medido esse parâmetro, né? Porque se a gente for medir por imagem de satélite, o que mede hoje precipitação satélite e o Chirps tem 2.500 hectares de pixel. Uma propriedade de 100 hectares vai entrar na média ona ali. Então, será que vai compensar, né? Entrar numa média, uma propriedade pequena?
É. Pelo que eu estou entendendo do papo aqui, o agro, ele tem muitos detalhes para ser tratado tudo numa
mesma régua.
Não deveria ser, né?
Não deveria ser.
Pegando esse exemplo do amendoim, talvez tenha outras culturas também. Às vezes, aquele solo que é declinável, não sei...
Para uma cultura,
é bom para outra.
E aí você está excluindo os dois.
Perfeito. Capacidade de uso de solo, exatamente.
Amendoim, ele adora solo arenoso. É. Ele vai super bem em solo arenoso. E é uma cultura rústica, super rústica.
Até porque a vagem, o grão dá...
Não.
Debaixo da...
Chega a ser tão rústica assim também, né, Rodrigão?
Eu não entendi o que você falou.
Na praia.
Fez a brincadeira.
Bom, se bem que ali na nossa região, ali tem umas regiões que é quase praia mesmo. Tem região de 8% de argila.
Boa. E deixa eu te perguntar. Pelo satélite lá, né? Poxa, o Rodrigo comentou, para ficar alguém inspecionando direto, seria muito caro. Confiar na amostra que o cara manda também não é possível. De repente, a seguradora fazer uma parceria com uma empresa, essa empresa fazer as diversas...
Os monitoramentos.
Pode ser um caminho, mas também vai sempre existir a desconfiança, o cara lá não tá se vendendo, o cara que tá indo na fazenda especificamente. A gente sempre vai ter riscos nesse meio, né? O que eu quero dizer
sempre
é isso.
Não tem.
A gente sempre vai ter a desconfiança do cara e o cara bom do lado de lá. Como que você acha que dá pra gente dar uma azeitada nisso daí?
A melhor forma é utilizar as duas partes. Tanto o sensoriamento quanto a fiscalização presencial. Esse é a melhor. Então, assim, quando o perito ele vai pra campo, ele já vai saber o que aconteceu nessa propriedade. Desde o plantio, ele vai saber até a data de plantio, realmente. Então, ele já vai saber quantos meses está essa cultura, em qual estágio fenológico essa cultura se encontra. Se for uma prévia, né, uma fiscalização prévia, ele já vai ter todas as informações. Ele já vai saber qual área do talhão ou da propriedade que houve algum problema de desenvolvimento, mesmo que seja mês passado. Hoje, talvez, está tudo ok. Mas ele tem um histórico, entendeu? Da cultura ali, como que foi o desenvolvimento dia a dia.
De quanto tempo você consegue para trás fazer uma
análise?
Desde
2016.
Caramba, mas tem muito histórico.
Tem.
Óbvio, não, porque não vai usar para tudo desde 2016. Você vai ajustando ali, né?
Então tem muito histórico. E aí você utiliza essas informações. Aí o perito pega essa informação, ele já vai saber a área efetivamente plantada, que acontece muito do produtor fazer lá 20 hectares, mas só conseguiu plantar 18, 15, né? Por causa de diversos problemas, né?
Mas é meio doideira, porque assim, O seguro, assim, ele olha muito passado para tentar resolver o futuro de uma certa forma.
Sim.
Ele vê o histórico. Eu acho engraçado ele ser uma precificação linear, porque, assim, se você tem o mesmo segurado, que tem a cultura do seguro, esse produtor, ele passou lá 2019, 20, 21, com o mesmo segurador, ele já criou um vínculo de histórico com a seguradora, e talvez o risco dele não tenha mudado porque ele só produz aquilo. Por que que você vai aplicar uma taxa...
Com a mesma seguradora, né, Rodrigo? O problema é esse.
Não
existe uma renovação de apólice no seguro agrícola, bem colocado.
Não existe renovação?
Não existe uma renovação de apólice. É sempre seguro novo, é por safra. Porque muitas vezes...
Mas o risco dele vai mudar sempre de uma safra para outra?
Não.
É que às vezes ele tem duas safras no ano.
Não, tem três.
Cara, mas e se você é o histórico dele? O cara é assim há 6, 7 anos.
Mas às vezes ele faz seguro com você, a mãe faz ali.
Isso que eu ia falar, ele não fica fidelizado a uma seguradora. Então você não tem as informações dele dos últimos anos. Então, por exemplo, esse ano eu fiz com a seguradora Y. Ano que vem, mudou tudo. Talvez essa seguradora não conseguiu as mesmas condições com esse segurador.
Mercado.
E aí ela precisa aumentar a taxa. Aí esse produtor já não fecha mais com ele, já vai para outra seguradora. Então, esse é um dos problemas. Aí vai ficando esse histórico, vai ficando perdido. Seria o melhor dos mundos se as seguradoras se conversassem, né?
Um RLS.
Parece que de carro é, né? Assim.
É o automóvel, né?
O RLS.
Isso, aí eu seria...
O sinistro...
Conseguem já.
Seria perfeito. Todos,
Quem faz parte.
Agora, hoje, o grande problema é...
É uma pena, né?
É uma pena, não, sem dúvida.
Mais que pena, porque se você for pensar o seguinte... eu não sei, de novo, eu não tô no dia a dia do agro, mas todo mundo que a gente conversou do agro aqui, que a gente conversa em conversa de amigos, os últimos anos foram dramáticos pro seguro agro, né?
Sim, 20, 21, 22. Assim, o que veio 15 anos de ótimo para seguradoras, perdeu em 2, 3 anos.
E aí você sai de 18% de mercado para 10%. Você só tá perdendo dinheiro.
E esse, olha,
e como é que traz os bons para recuperar isso,
exato,
né?
Exato. E é um problema gigante, porque a gente fala, não é cultural dele se fazer, né, da maioria não fazer seguro. E esse ano tá perigo, porque nós estamos saindo também de um... Não tá num ano legal, um ano agrícola legal. E agora a gente vê que também tá meio, né, não tá andando muito. Então teria que atrelar uma recomendação que a gente faz, né? Primeiro, seguro... E também em relação a crédito.
Crédito, né?
Tem que tá ali relacionado os dois. Como que eu vou fazer para proteger? Porque a indústria se é aberto, assim, as despesas são gigantescas. Então, vem 2 anos aí ruim, a próxima, a pessoa não levanta.
Tem até uma cooperativa, até que o Dale conhece bem ela. Eles quer recurso, quer dinheiro emprestado pro produtor? Tem, mas seguro tá vinculado. É automático. Tomou recurso, seguro vai vir.
Porque
e tá
certo,
a mitigação de risco, a única mitigação de risco, porque já tem o risco do crédito em si, né? Do produtor, às vezes, não pagar por algum motivo. Pô, agora ele não pagar porque ele não produziu e você não, ele não fez o seguro, né? Você não tinha opção de mitigar esse risco, né? Do clima.
Mas esse seguro do crédito aí, ou que a empresa de crédito exige, ela figura ali de alguma forma como beneficiário do seguro?
Isso, né? Ela fica como...
É quase um prestamista.
Isso, exatamente.
Só que de grande
Só
risco.
Só que de agrícola.
Entendi.
Aí ele fica como beneficiário da apólice, do risco.
Lembrando que desde que ele pegue também um crédito com uma instituição financeira, ele pode fazer o seguro com o corretor de sua confiança. Eu oriento bastante isso. Até porque em grande escala, né, pega uma instituição financeira e eles não têm de dar essa consultoria, de explicar, pegar lá, abrir a apólice, falar para o produtor, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí que acontece também o problema de novo. O agricultor tem algum problema, ele tinha feito seguro lá, mas não foi orientado. De novo, o seguro não... Eu fiz porque tinha que fazer, que eu tinha que pegar o crédito. Mas ele não fez como um produto benefício para ele, porque ele não teve a orientação necessária.
Que também é algo
fez
que não
obrigado.
Pode acontecer. Isso também não pode acontecer, entendeu? Tipo, a famosa venda casada, né? Não pode acontecer também, que o produtor só vai fazer seguro porque tá precisando do dinheiro.
Ele precisa
também
do dinheiro.
Não é assim, né? Ele precisa entender o seguro.
Vocês chegaram a ouvir falar que esse ano, bem na nossa região aqui na América do Sul, a incidência dos raios solares estão maiores aqui?
Sim, a gente ouviu.
Um buraco,
uma
sei lá.
Uma
camada de ozônio.
É
assim, eu sinto que realmente o negócio... Bom, não
tá
sei
estranho,
se eu tô viajando ou não, mas... Tá mais ardido.
Inverno,
sol.
Calor.
Aí você tira um relatório do mapa, assim, aqui lá de cima, né? Não sei o que, você vê que tem um buraco bem em cima do Brasil, assim.
É?
Você já viu isso?
Não vi, não.
Não, os fenômenos, né? Tá cada vez mais ativos, né? Então, assim, causando mais problemas. O clima tá estranho, né? Isso aí a gente não. Nós estamos passando, estamos vendo isso, né?
Uhum.
Tudo aconteceu no sul. Aqui mesmo, aqui uma semana tá 7 graus, na outra 32.
Ontem, anteontem tava frio, hoje um calor.
Gente, nós estamos iniciando primavera ainda, não tá longe do inverno.
É.
Do verão, desculpa. Então, assim, o clima tá bagunçado. Do mesmo jeito que a gente sente, a planta também sente lá no campo.
Uhum.
E o agro tem se virado bem enquanto a isso ou tá dando bastante dor de cabeça?
Com relação a...
A perda de plantio por causa dessas alterações climáticas.
Não, tem se virado não. Tá tendo muito problema.
Prorrogação
de dívida. Prorrogação de dívida tá gigantesca.
Estão se falando de pagamento de conta desse que foi, dessa última safra, até 2026.
Nossa.
Então, tá assim, não tá um...
Por quebra de safra.
Por quebra de safra.
E aí, sem seguro, novamente.
E as contratações baixas.
Meu, e o produtor... E aí a contratação tá baixa por quê? Porque ele já tá com caixa muito baixo ou não tá conseguindo muito crédito no mercado, porque já prorrogou dívida.
Uhum.
E aí ele gasta o menos possível. Ou seja, se der problema, vai ser pior ainda, porque ele já não tem caixa e já tá ferrado.
Caramba.
Complicado.
E esses eventos que ocorreram no Rio Grande do Sul um tempo atrás aí, afetou muito a indústria do seguro... Vocês acham que isso vai refletir nas taxas de uma certa forma ou não?
O que a gente percebeu, tá? Isso a gente até fizemos uma análise bem grande do Rio Grande do Sul. Muitas áreas já tinham sido colhidas, tá? Soja e arroz. Sim, 80% já tinham sido colhidas. Então, o seguro agrícola em si colheu, acabou
vai
o seguro.
Pro armazém,
vai para o armazém. O que vai subir agora a taxa? De
armazenamento. Teve bastante perda em armazém.
Aí teve.
Porto, armazém.
Exato. Então é parte de benfeitorias aí do
agro. O agro então não teve tanto... Não,
não teve
muito.
Tanto impacto. Igual
legal.
A gente. Só que vai ter impacto agora, né?
É.
Porque esse solo que ele perdeu lá, esses produtores, vai 10 anos pra recuperar.
Ah, é?
É. Então...
Mas pra isso não tem seguro.
Não tem seguro. Que fazer todo o investimento novamente.
Pra recuperar o solo.
Pra recuperar esse solo.
Mas tá
matéria orgânica.
10 anos pra recuperar.
10 anos.
Mais de 10 anos. Mas está refletindo sim. Até no seguro residencial, a gente percebeu que teve já um aumento considerável. Agora para o segundo semestre, quem for fazer as cotações aí já vão reparar.
É, isso é verdade.
Caramba. E assim, 10 anos para recuperar, mas assim, o produtor não pode parar.
Não, mas a produtividade vai estar lá no chão.
Vai lá embaixo agora, a média vai cair lá embaixo.
Então, possivelmente, agora, mesmo que faça seguro,
a
produtividade, que era aquela média, vai cair lá embaixo para o usuário garantido.
E o preço vai continuar igual.
E o preço vai continuar igual. Ou talvez até mais caro. Possivelmente continue igual o preço.
O Gui falou que ia fazer pergunta, tá lá
viajando,
nem falou nada.
E aí, galera, tudo bem?
É bom que ele precisa nem de microfone, ele dá uns gritão lá e já vem aqui, ó.
Cuidado aí, Gui.
E aí, pessoal, só aula aqui, professor, hein?
Obrigado aí, Gui, pela indicação aí, pela força aí por ter apoiado a gente. Boa. Tem alguma pergunta aí?
Tá.
Só passando aqui no microfone a pergunta dele rapidinho. Em termos gerais, como é que a gente consegue distinguir, usando a tecnologia e tal, o que é sinistro de verdade, o que é fraude, eventualmente até que é crime, até ele usou o exemplo agora dos incêndios no interior de São Paulo, enfim.
Tá. Bom, usando tecnologia, o que nós conseguimos estar fazendo é o seguinte, nós conseguimos identificar onde foi o foco inicial do incêndio. Agora, se esse foco inicial foi criminoso ou não, isso daí não vai conseguir ver por tecnologia. Aí, por exemplo, esse incêndio iniciou ali. Ali tem uma propriedade, a gente sabe o limite dessa propriedade. Tá? Se ele pulou para outra propriedade, então aquela segunda propriedade não foi criminoso, veio dessa. Tá? Então você consegue ir acompanhando a evolução da linha do incêndio. Tá? Para onde foi correndo esse incêndio? Por satélite diário, né? Por imagens diárias. Então você consegue saber onde iniciou o foco. Ali vai ter que ter uma discussão se foi criminoso ou não. O restante das propriedades vizinhas não foi criminoso, porque o incêndio você consegue ver a linha dele. Tá? Principalmente por causa da direção do vento, então você consegue testar várias vários pontos, né? Do dia, da hora. Que
a fossa preta indo para um lado, para o outro.
É, então você consegue saber.
E a questão da fraude, igual o Gui comentou, assim, a gente conversou um pouco aqui da questão do Saulo e tal, de amostragem e tal, mas é uma situação que preocupa muito o ramo já. Por exemplo, fraude no seguro de saúde é um negócio que explodiu, né? Ninguém estava aguentando mais, né?
Preocupa muito.
Tem aquelas regiões até que estavam até deixando de ser comercializado.
Ah, é?
É.
De parar de
ter seguro.
De ter seguro para uma determinada região.
Tem algumas regiões aí, na verdade, uma cidade específica, que o PIB da... que o Proagro, o seguro que o governo pagou, foi maior que o PIB.
Caraca, ô louco.
Então, assim, provavelmente tinha algum probleminha, né? Então, são algo assim que a gente pega. Então, por isso que a tecnologia aliada com a inspeção em campo é o que vai resolver. Porque a tecnologia está falando uma coisa. O cara vai para campo, ele vai confirmar. Se ele contestar o que a tecnologia está falando, ele tem que ter muitos argumentos ali.
Uhum.
Entendeu? Ele precisa montar um relatório que realmente prove e fala assim, ó, tá errado o que a tecnologia falou.
A gente até recebeu aqui um perito uma vez... O Renato lá do IAPA, que vai em Fantástico direto lá. Ele comentou, né, que às vezes ele vai fazer perícia de incêndio em residência, essas coisas assim. Eu não sei se no agro, não tenho certeza.
Certo.
Mas ele comentou, pô, geralmente um incêndio normal, ele tem ali um foco e dali ele se espalha.
Se espalha.
Se ele tem vários focos, pode indicar...
Alguma fraude.
É. Isso você consegue pegar.
Consegue
também,
por satélite,
né?
Também pegar. Tá? Consegue tranquilo. Se pegar ali vários focos, consegue. Isso só é possível com imagens diárias, né?
E essa parte do fraude que nos preocupa. Aí teve muitos aumentos de taxas por causa disso também. Daí começou a chegar agora o monitoramento, que estamos começando a colocar a casa em ordem na parte do seguro agrícola. Mas isso foi um dos pontos também que aumentaram as taxas. Então é triste que a gente leva para a ponta.
Existe... vocês acompanham, assim, obviamente, com certeza, a evolução das tecnologias e tal para o agro, assim. Tem alguma coisa futura, assim, que estão já aplicado lá fora, que ainda não chegou aqui, em questão de gerenciamento?
Eu acho que tem muita coisa aqui pronta que ainda não está sendo aplicado.
É
mesmo?
Fala que o Brasil é muito fera nessa parte de tecnologia para água.
Tem muita coisa pronta.
Embrapa,
quase.
Na verdade, eu acredito que a gente era até ser referência.
É,
né?
Ser referência.
Ser país de primeiro mundo, né? Nessa questão.
Mas nós temos, tem muitas tecnologias, tem IA vindo forte. Tá?
IA, é verdade.
Então tem. Você tendo informação, banco de dados, base e uma IA boa, você faz milagre. Você faz o que você quiser. Tá. Né? Então. A gente tem muita tecnologia já aqui, só que precisa talvez uma outra coisa, tá, que falta, acho que no Brasil, é o seguinte. Às vezes uma empresa, o setor de crédito tem uma tecnologia muito boa. O setor de seguro tem uma outra tecnologia muito boa também. O setor de revendas tem uma outra tecnologia muito boa. Só que nenhuma delas se conversa. Talvez se juntasse todas as tecnologias e montasse algo específico, né, para ou... que seja em geral, mas um produto muito bom para abranger todos, seria o melhor dos mundos, né? Então, assim, tem muitas tecnologias, mas elas estão muito separadas entre elas, entendeu?
Entendi.
E aí, por exemplo, uma seguradora, ela quer contratar um produto específico, ela vai ter que contratar de uma empresa X. Aí um outro produto que ela precisa é uma empresa Y. Não é que você vai ver, tem 5 empresas... Você, como subscritor, precisa fazer 5 operacionais diferentes para você conseguir emitir uma... Então, fica insustentável para a subscrição, entendeu? Então, você precisa juntar tudo num pacote só. Então, ó, isso aqui é um produto de subscrição de seguro agrícola. Pronto. Não é um módulo de subscrição, não. É um produto pronto já.
Entendeu? E adequar ali caso a caso.
E a caso a caso, exatamente. Com a realidade de cada setor.
Tendo assim, analisando toda a nossa conversa aqui de hoje, eu acho que... talvez essa seja uma principal motivação hoje para o agro crescer, né? Se a gente conseguir achar uma fórmula de separar o joio do trigo, né?
Exatamente.
Fazer analogia. Seguro,
a gente começa a trazer os caras bons para dentro de casa também, né?
E os ruins vão ter que ficar bons, porque senão eles vão ficar fora do mercado. Então, o segredo é esse.
Quando eu tirei até a SUSEP, eu até comentei, é incrível, que eu fiz exatamente para atuar com o agro. Uhum. E a apostila era minúscula, assim, o assunto do agro. Daí eu até brinquei com os professores, falei, gente, a gente precisa já mudar aí. Assim, como qualquer em outras áreas também, eu acho que teria que ter um profissional assinando, mesmo que quem não esteja comercializando, mas um responsável.
Um
tipo
técnico,
um técnico, isso.
Para de transportes, vai ficar um engenheiro. Engenheiro de transportes.
Saúde, uma pessoa que tenha noção de ali, um enfermeiro, não sei. E assim como no agro, um engenheiro agrônomo, dando ali, né, na corretora, assinando com o criativo, para poder passar essas informações corretas. É. Vai ter que ter, porque precisa ter alguma medida que melhore.
Confiar, né?
Confiável e que mude essa visão, que o seguro é um gerenciamento muito importante que veio para agregar valor.
Boa.
Né? Proteção e investimento.
Quer falar, Gui?
Vem aqui.
Vem aqui, faz de novo, Gui. Faz favor.
Cuidado. Vou derrubar alguma coisa aqui.
Cuidado.
E aí, galera, tudo bem? Beleza?
Ó, fica bonitão na câmera, olha só.
Olha o tamanho dele comigo.
Não, até... O Gui de joelho é maior que o Japa, velho.
Não, até, na verdade, trazendo muito o nosso bate-papo, né, daquela outra vez que eu vim aqui também, como é que o mercado de seguros, né, pode junto, caminhar junto com o mercado financeiro, o mercado de crédito, para cada vez mais a gente fomentar essa transferência de risco, né? Como é que a Top Agro, por ser uma corretora extremamente especializada, né, na parte de monitoramento, pode ajudar os tomadores de crédito a tomar recursos com taxas mais atrativas, né? Isso, obviamente, que ajuda também os bancos, né? Os credores aí do crédito.
Boa, e só passando um recado. Ô, operadora, para de ligar para o Gui aqui, que ele está trabalhando.
Meio trabalho aqui.
Bom, eu vou comentar aqui um pouco sobre a questão do monitoramento, né? Primeiramente, o crédito hoje... ele também é em cima da capacidade de pagamento daquele produtor.
Uhum.
Essa capacidade de pagamento do produtor é feita em cima da produtividade média dele anual, né? E quem passa a informação? Pô, se eu sou produtor, quero tomar um crédito, eu produzo lá em cima, né?
Uhum.
Né? Então, a tecnologia consegue puxar 5 anos, por exemplo, e falar, não, ó, a produtividade média desse produtor é X sacos por hectare. Ah, produziu, pode ser, produziu mais? Pode ser, mas o score da tecnologia é esse, entendeu?
Boa.
É a mesma coisa o score aí que a gente tem lá do crédito.
Sim, sim, você
sabe como que é feito? Ninguém sabe o que está por trás dele, mas todo mundo confia naquele score.
Uhum.
Né? Então teria que
ser... Esse é um caminho, né?
É um caminho, entendeu? É o que a tecnologia está falando, né? É, porque ela não vai ser, ela é totalmente imparcial. Aquilo
e de repente você calibra, né? Por exemplo, o cara que era ruim... Esse ano ele tomou diversas ações que pode justificar uma melhora.
Exato.
Você calibra ali e assim vai, né?
E aí a parte de seguro, né?
Que precisa evoluir. Nós temos uma referência até de uma cooperativa aí que ela trabalha de uma forma muito legal. E a hora que a gente, eu brinco que as empresas precisam querer. Então, converso com vários no mercado e você vê que a adoção, eles não têm essa visão positiva do seguro. Eles não têm essa visão que o seguro precisa estar aliado com o crédito.
Uhum.
Mas assim, se a gente pega, né, na parte financeira, não tem outra saída. Se ele não fazer essa ligação. E por isso que a gente fala, falta informações, falta treinamentos para relacionar e que tudo possa acontecer.
É, e o legal é que, por exemplo, um diretor de uma instituição financeira, ele sai, compra um carro novo, de última geração, ele não sai da concessionária sem o seguro.
Uhum.
E aí ele empresta o dinheiro pro produtor, dinheiro da instituição dele, e não pede
sem
seguro.
Sem seguro. Uhum. Várias
doideira,
empresas.
Né? Difícil.
Dá para contar no dedo hoje, né? Quem tem essa visão de seguro e crédito.
É, até o próprio produtor também. Eles compram uma Hilux lá, uma caminhonete, já sai segurada. E o que paga a Hilux dele, a caminhonete, ele não faz o seguro, que é a produção.
É o agro, né? É isso aí.
E vive do risco. Daí.
E vive no risco.
Pessoal...
obriga.
Perfeito.
Você dá o seguro, né?
É. Exato.
E o próprio banco é beneficiário daquele seguro. Então, por que não fazer isso também?
Com o agrícola, com o custeio agrícola.
É isso aí. Só comentou aqui que o banco, quando faz empréstimo aí, esteja para você financiar sua casa, carro, enfim, exige seguro, porque não fazer isso no agro também, né?
Ainda que exige, daí cai na história de novo. Ele faz o empréstimo lá, toma o crédito produtor, porém não orienta, ele faz tudo errado e dá um BO lá na ponta. O produtor não vai pagar a instituição.
Não é especialista, é o banco, né? Ou a instituição de crédito, né? Fazendo, né?
Isso aí precisa ser mudado.
Por isso que eu falo de um profissional mesmo estar respondendo.
Respondendo ali, para explicar. Não é só por, porque você vai ter crédito. Não, cara, porque você vai estar aqui amparado disso aqui, cara.
É porque a instituição precisa que ele produza. Então ela tem que orientar de forma correta, porque como que ele vai pagar?
Uma mão vai lavando a outra.
Essa é a forma de se evoluir, né? E, pô, a gente pega as grandes produtividades que temos é por causa de tecnologia. E a tecnologia funcionou muito no Brasil. Se a gente pegar dos últimos 10 anos para cá, o que avançou e evoluiu a tecnologia, isso aumentou a produtividade. É, e o seguro tá lá atrás ainda.
Tá caindo.
Transformou áreas que ninguém pensava que pudessem ser plantadas.
Agora, exato.
Né, em áreas importantes, enfim. É isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui da
dica.
Agradecer também ao Gui pela participação e pela intermediação aqui com o pessoal. É isso aí. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rafa. Valeu mesmo.
Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom, muito enriquecedor. Tamo junto e conte conosco aí no agro.
Boa. Obrigado.
Aliás...
Não, mas pode?
Fica a dica, viu? A partir de agora, todos os próximos convidados se inspirem nos nossos convidados de hoje. Recebemos presentes aqui, ó. Não tem qualquer presente.
É artesanal.
Tem seguro lá, a produção?
Tem contra incêndio?
Se pegar fogo, tá ferrado.
Cachaça Top Agro.
É isso aí.
Nem extintor tem lá.
O pessoal trouxe uma cachaça artesanal deliciosa, porque eu tenho que confessar que eu já experimentei, não aguentei esperar.
E é bem legal que o pessoal fala, Léo, tem uma turma que tá querendo comprar. Eu falo, não, ninguém compra, ela é dada. Tem que gostar da turma pra ganhar.
Oh, obrigado, Léo.
Pessoas especiais.
Valeu.
Obrigado demais aí, viu, Léo? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado pela cachaça. Parabéns pela cachaça também, muito boa.
Pode é que nem rótulo tenha, é artesanal mesmo.
Você obrigado. Faz em casa mesmo, assim? É. Começou quando, Léo?
Tem um tempinho já.
É?
Tem uns 15 anos.
Caraca, e...
É um muito... hobby, é gostoso, assim, né?
Dá uma distraída.
É no sítio.
Boa. Legal, cara, que legal.
Isso aí.
Dona Monique, Léo, obrigado. Em nome do Foodcast aqui, agradecendo a oportunidade de ter falado com vocês. Foi muito enriquecedor, importante a tecnologia, como o agro é importante, realmente ela faz sentido muito hoje para o nosso país, para a economia não só brasileira, mundial. É
pra gente comer, né? Pra gente sobreviver.
O agro não para.
É isso aí. Galera, recados finais aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. E tamo aí. Recado.
Sempre lembrando, pessoal, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
Isso aí.
É isso.
Valeu, pessoal.
Obrigado.
Valeu. Um abraço.